3-0. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2019. Designo o vereador Geraldo Fava para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Senhor, sou o seu guardião, regras a cada momento, para que essas falhas não mudem, guardo a ti o dia e a noite. Nunca se canso de cuidar, leia nessa que cresçam as filhas dos espinhos. Eu lhes darei guerra aos queimares de todas essas elas, coloca sobre a minha proteção, que faça o prazer prazer comigo.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa, vereador Ademir Fagundes de Ambrosio, vereador Glauber Tonon, vereador João Geraldo Fávaro, vereador Laerte Álvaro Liesner, vereador Luiz Carlos Adão, vereador Marcelo Almeida Campostrini, vereador Mário Henrique Marim Realha, vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso, presente, vereador Valdemar José de Barros. Senhor presidente, encontro-se todos presentes.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 13/11/2019.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 13/11/2019. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 18h12, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Ademir Costa para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o vereador Cacá para fazer parte da mesa no lugar do secretário. Em seguida, o presidente designou a secretária para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Renan Patuso. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Antônio do Nascimento. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária, realizada no dia 5/11/2019, a qual foi colocada em votação e aprovada na unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e foi aprovado à unanimidade o projeto de lei no 1721/2019. Também foi aprovada à unanimidade a indicação dos vereadores Glauber Tonon e Ademir Fagundes de Ambrosio para os representantes dessa casa no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nas explicações pessoais, pronunciaram-se os vereadores Cacá, Glauber, Mário e Mário. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 19/11/2019, às 18h, e declarou encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 431, encaminhando projetos de lei número 1722, 1723 e 1724 de 2019. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 433 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, solicito a vossa excelência autorização legislativa para gozar férias no período de 12/2 de 2020 a 21/2/2020, referente ao período aquisitivo de 1/1/2018 a 31/12/2018, de acordo com o que prevê o artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Certo de poder contar com a vossa atenção, desde já agradeço e reitero os protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Otávio Abreu Xavier, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 400, 436/2019, encaminhando veto parcial à proposta de emenda número 03/2019, referente ao projeto de lei número 1712/2019. Veto parcial à proposta de emenda número 03/2019 ao projeto de lei número 1712/2019, projeto de lei 1718, 1722, 1723, 1724 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo CMJN 05 e 06 de 2019, requerimento CMJN 066 de 2019. Senhor Presidente, o que consta do expediente?
Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o Projeto de Decreto Legislativo 005/2019, emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas do município de João Neiva, exercício de 2015, que está acompanhado do parecer jurídico e da Comissão de Justiça e Redação. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Vereador Mário.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente. Senhor presidente, vale ressaltar mais uma vez, né, esse decreto legislativo, que é sobre a reprovação de uma conta que a gente já tinha reprovado do prefeito anterior, né, no caso, na administração do senhor Romero. Todas as quatro contas daquele gestor foram reprovadas, e essa aqui, para surpresa nossa aqui, uma conta que a gente já tinha reprovado nessa Casa de Leis, volta para essa Casa de Leis pedindo a reprovação da reprovação. Eu estou entendendo esse decreto assim, porque naquela reprovação tinham vários e vários itens de reprovação, e eu acredito que num apanhado olhando as contas daquele ano com mais tempo, ou sei lá, tomaram outras providências, e aqui estão elas, quase todas direcionada ao Instituto de Previdência, recolhimento patronal, aonde que não pode se admitir de um gestor público tomar atitudes como essa, e aí está lá o IPJOM nessa situação, o município ficou sem certidões por isso. E aí a gente vê, e é muito triste em se dizer ainda, a gente vê pessoas ligadas a esse meio, fazendo defesas e mais defesa de uma administração que foi quatro vezes, dos quatro anos, reprovado nessa Casa de Leis e também pelo Tribunal de Contas. As reprovações eram tantas que se passaram até por despercebido alguns itens da reprovação das contas do município de João Neiva de 2015. Eram tantos erros, eram tantos problemas, e isso que fez aqui foi o governo PT no nosso município. Foi o governo PT que fez isso aqui com o nosso município. Quatro contas reprovadas, de chegar ao ponto do Tribunal de Contas não nomear todas as irregularidades, nenhuma reprovação, e ter que voltar para essa casa de leis e a gente novamente reprovar. Não é fácil. A gente, quem trabalha e quem está na política querendo a coisa certa, fazendo certo, pegar de um gestor só 4 reprovações dos seus 4 anos de mandato. É lamentável, mas com certeza estamos aqui para aprovação dessa reprovação. E pela primeira vez eu acho visto nessa casa, reprovação da reprovação. Votar 2 vezes a conta do mesmo gestor para reprovação significa que foi um mandato desastroso e que comprometeu o nosso município, mas graças a Deus entrou alguém que quis pelo menos melhorar essa parte em nosso município. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de decreto legislativo está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de decreto legislativo... Foi aprovado? O projeto de decreto legislativo foi derrubado. Baixo veto parcial à proposta de emenda 003/2019, que modifica...
Pela ordem, senhor presidente, não entendi. O senhor derrubou o veto?
Senhor presidente, eu também ia fazer a mesma pergunta. A gente aprovou a reprovação.
Eu quero corrigir aqui que o projeto legislativo
positivo
foi aprovado. Baixo veto parcial à proposta de emenda 003/2019, que modifica as disposições do projeto de lei 1712/2019, a Comissão de Justiça e Redação.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de me pronunciar aí sobre esse veto. Nós aqui requeremos ao presidente que consulte o plenário a possibilidade de votarmos o veto à proposta de emenda 003/2019. Solicito aqui o pedido de urgência. A referida emenda parlamentar foi assinada por todos os vereadores dessa casa, que dessa forma conhecem o assunto e que está em discussão. Basicamente, estamos defendendo que as instituições filantrópicas do município, a exemplo do hospital, Pestalozzi e JHJ, não tenham que pagar pela coleta de lixo, transporte e destinação dos respectivos resíduos sólidos que produzem. O Poder Executivo insiste em alegar renúncia de receita e todos nós já posicionamos de que isso não se trata, por razões óbvias. Não se renuncia à receita que ainda nem existe. E a prevalecer a tese do excelentíssimo prefeito, então, como justificar a isenção de ISS que é concedida ao hospital, por exemplo? Não é razoável crer que essas instituições que sobrevivem com enorme dificuldade financeira e que prestam relevantes serviços à comunidade, ainda que tenham que pagar pela coleta, transporte e destinação dos respectivos resíduos sólidos que produzem. Não poderíamos deixar de votar esse veto, ainda que na sessão de hoje, porque isso daria tempo ao Poder Executivo de sancionar e publicar o restante da lei, o que certamente não queremos que ocorra. Também por isso, a urgência requerida, senhor presidente.
Entendendo o pedido do vereador Marcelo, o pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O veto parcial e a proposta de emenda 003/2019, que modifica as disposições do projeto de lei 1712/2019, está em discussão. Vereador Matheus.
Boa noite a todos. Eu só queria deixar claro que eu espero profundamente que o prefeito não faça nada contra o veto que a gente vai derrubar aqui. A resposta dele que a gente vai derrubar aqui, que a gente vai votar contra. Não faça nada contra para que o hospital possa vir pagar o lixo ali que hoje quem recolhe é a prefeitura. Porque a gente participou de uma reunião, a gente viu a dificuldade que o hospital passa. Então, tomara que siga nos parâmetros aí da nossa emenda para que ocorra tudo certo. É o que eu espero, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, novamente. Nós, vereadores, público aqui presente. Esclarecendo aqui, né, senhor presidente, que, na verdade, nós não estamos aqui afrontando ao prefeito derrubando o veto. Nós estamos aqui fazendo o que o vereador acabou de falar, tirando mais esse custo que não existe, mas que poderia existir, né, das instituições que a gente tanto preza pelo nosso município, que é o hospital, a Pestalozzi e o JHJ. Então, a gente, em comum acordo aqui, fizemos aí essa solicitação, essa emenda ao projeto de lei, para que não tenha esse ônus futuramente para as instituições que são tão importantes para o nosso município. Apenas isso, senhor presidente.
Vereador Mário.
Senhor presidente, como já explicado pelo vereador Marcelo, né, e se chegando nesse veto, a gente teve uma reunião com o prefeito, né, que todos os vereadores, alguns puderam ir, outros não, e aonde que para ele não foi novidade a gente vetar, a gente fazer a emenda, né, no projeto, porque nós dissemos a ele que iríamos fazer a emenda e que também não é novidade para nós que ele iria vetar. E não é novidade para ele que a gente iria derrubar a emenda. Né? Então, acredito também, como o Matheus disse, que o prefeito, embora vetando esse projeto, vai fazer o uso e sancionar o projeto de lei de acordo com o pedido unânime dessa Casa de Leis, que foi unânime, todos os vereadores assinaram e votamos unânimes também no veto e com certeza espero e dos pares que a gente faça a mesma com o veto. E esperamos, mas a gente tem um mandato com responsabilidade, sabemos das dificuldades das nossas entidades filantrópicas. Acredito que o prefeito também tem esse entendimento, mas segundo na reunião que nós fizemos, os seus assessores e tal, acham que isso deixar de recolher, de receber. Mas a gente não entende por esse lado, como já explicado pelo vereador. Então, a gente deve continuar na mesma linha aqui, que é derrubando esse veto. E, com certeza, esperamos que isso fique por aí mesmo e o projeto de lei seja dado seguimento da forma com o veto e com a emenda que nós apresentamos nessa Casa de Lei. Obrigado, senhor presidente.
O veto parcial em votação. Quem for favorável ao veto, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O veto do excelentíssimo vereador Cacá. O veto parcial em votação. Quem for favorável ao veto, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O veto do excelentíssimo prefeito foi derrubado. baixo o projeto de lei 1722/2019, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente e dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente, sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente e procedimento de fiscalização ambiental para o município de João Neiva, e cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Baixo o projeto de lei 1723/2019, que dispõe sobre a dissimetria das multas ambientais, infrações ambientais reconhecidas pelo município de João Neiva, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Baixo o projeto de lei 1724/2019, que dispõe sobre as taxas de licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades ou serviços, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Baixo o projeto de decreto legislativo 006/2019, que concede férias regulamentares ao prefeito municipal no período de 12/2/2020 a 21/2/2020, à Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei 1718/2019, que estima a receita fixa, as despesas para o orçamento do município de João Neiva para o exercício 2020, baixou as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas. Passamos aos requerimentos. Solicito o secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 006/2019, de autoria do vereador geral.
O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que instale na Praça Nossa Senhora do Líbano uma placa em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra foi criado para que todos reflitam sobre a introdução dos negros na sociedade brasileira. O dia 20 de novembro foi escolhido para homenagear Zumbi dos Palmares, líder maior da luta pela libertação dos negros escravizados em nosso país. A luta antirracista e a consciência de igualdade de direitos com respeito às diferenças é a base deste requerimento, que busca a construção já assinalada há duas décadas de que é o dia 20 de novembro a data memorial dos negros no Brasil. Neste termos, aguarda provimento, é vereador João Geraldo Fávaro.
O requerimento está em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores.
Vereador Geraldo.
Obrigado. Um requerimento muito simples, mas de grande importância. Eu peço os novos vereadores de voto favorável e que o Executivo faça a parte dele, que é uma coisa de grande importância para o nosso município. Obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Vereador Matheus.
Boa noite a todos novamente. Estou muito feliz, hoje voltando de Biraçu, acho que esse trabalho já voltou há alguns dias. Eu vi o caminhão da troca de lâmpadas, trocando algumas lâmpadas ali da beira-linha, outras aqui do centro, também ouvi hoje à tarde. Então, isso muito alegra a todos, né? Muito, muito bom. Mas o que eu quero deixar aqui registrado é que o Executivo ele pede muita ajuda da assessoria jurídica aqui dessa casa, que eu confio plenamente, mas só escuta aquilo que deseja escutar, porque a assessoria jurídica dessa casa disse, inclusive para a gente, que o veto que a gente derrubou, que não era renúncia de receita nenhuma, mas só que o executivo não escutou. Mas pede várias ajudas à assessoria dessa casa. Então, eu acho que merece um mérito maior, né? Escutar não só aquilo que quer, mas também aquilo que não deseja escutar e seguir, né? Porque faz parte. Isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Novamente, novos vereadores, população pública aqui presente. Senhor presidente, na sessão passada, me pronunciei aqui falando a respeito do concurso público. E o senhor Marcos até usou a tribuna dessa Câmara para justificar uma inconsistência em uma prova. E nós, eu e Matheus, o vereador Matheus, pedimos solicitação de informações sobre essa prova. E o senhor Marcos informou que essa prova tinha sido suspensa, né? E, inclusive, informou que mais 6 provas tinham sido suspensas. E, no decorrer dessa semana, nós recebemos aqui uma decisão da comissão que, em vez de suspender 6 provas, suspendeu 35 provas. Suspendeu o edital do concurso inteiro e dos cargos de nível superior. Só que aqui ele informa, né, que as provas serão reaplicadas ou o dinheiro será devolvido para quem não quiser repetir a prova. Vou solicitar aqui mais informações do presidente da comissão para saber o que realmente aconteceu, né, que o presidente se pronunciou falando que eram apenas 6 e agora optaram por excluir o edital inteiro e o cancelamento dessas 35 provas, né? Eu pensei que ele estaria aqui hoje para explicar essa decisão, mas já que ele não estava e também não respondeu o nosso ofício, eu vou tentar emitir outro ofício aqui solicitando essas informações. Porque a população fica apreensiva, né? Elas pagaram, estudaram e a gente precisa saber o que realmente aconteceu. Então fica aqui minha solicitação. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Boa noite, presidente. Vereadores, população aqui presente, gostaria de usar essa fala aqui para chamar a atenção do executivo a respeito do nosso polo industrial. Polo industrial gerador de emprego, de receita para o município, que não bastasse o acesso precário, a iluminação que praticamente não existe, agora conseguiram botar, o que era ruim já conseguiu ficar pior, que foi classificar as empresas que ali se encontram, o SAI. E cada uma daquelas empresas paga R$270. E tem empresa ali que usa água apenas para banheiro e esses fins, né? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção do executivo a respeito do polo industrial, que ali, numa atitude arrojada dos empresários, bancaram um projeto de pavimentação e a prefeitura sequer dá um feedback ou uma explanação de como está, em que pé que está esse projeto, em que pé que anda, porque depende de vontade política, como os próprios empresários me falaram, ano passado, que foi ano de eleição, vários deputados, senadores aqui vieram, fizeram palanque político em cima dessa situação, prometendo que ia ter verba, que o processo ia andar, e até agora pouco foi feito. E nem publicidade, nem transparência nesse quesito estão dando. Então, já tem uma semana que eu estou pedindo para melhoria no acesso, lá, e como sempre eu dou com a cara na porta, dizendo que o maquinário da prefeitura está atendendo o interior, é louvável essa situação de atender, de garantir o direito de ir e vir, mas, como sempre, a Prefeitura de João Neves não trabalha como prioridade, e eu creio que o acesso de um polo industrial gerador de emprego, e que ali muita gente que trabalha, carecia de uma atenção melhor. Então, fica aqui minha indignação, procurado por alguns empresários ali do polo, minha indignação quanto ao acesso e a iluminação e o projeto de pavimentação que a prefeitura não dá publicidade isso aí para eles. Boa noite, presidente.
Vereador Mário.
Senhor presidente, a gente espera, né, como já foi esperado um tempo, por descuido da administração, da licitação, da da empresa para a iluminação pública. Sabemos também, depois que foi listado, aonde eles tiveram que esperar recursos de outros que perderam, que infelizmente licitações tem esse lado, né? O perdedor quer sempre ganhar de qualquer forma, né? Mas já que se tem um vencedor, já que se tem uma empresa trabalhando, esperamos que esse caminhão que foi visto ali, não sei, ontem ou hoje, que eu ainda não vi, né? Que esse caminhão fique realmente aqui no município de Joneiro, porque tem empresas que pegam um serviço, tem um caminhão, mas tem 3-4 cidades que pegou a iluminação pública e vem aqui num dia, porque Joneiro eu vou na terça-feira, ou vou na segunda-feira e quarta, né? Outro dia eu tenho que estar lá em Fundão, lá. Esperamos que essa empresa, devemos ficar vigilantes nisso, que a empresa que pegou, que ganhou a licitação, esteja mesmo à disposição do município de João Neiva, porque não vai ser com um dia, não vai ser dois que vai acertar essa situação. E falta de dinheiro nessa pasta não é, porque se tem um lugar que tem dinheiro na administração pública, é a iluminação pública, porque recolhe todo mês do cidadão, né? Acredito, não sei o valor, mas acredito que naquela conta deve ter de 500 a 800 mil reais, com certeza, né? Porque sempre tem. Então, esperamos que essa empresa vencedora tome mesmo o seu lugar de vencedora e faça o seu papel, e que o novo secretário, que eu também não conheço ainda, né, tome providência, jogue duro, porque, infelizmente, o que a gente mais vê nesses órgãos públicos são as pessoas ganhando licitações e fez de tudo para ganhar, mas na hora de executar, na hora de prestar o serviço, é aquela moleza danada e, infelizmente, não é fácil para a administração, muito menos para a população e para nós também, que estamos direto com a população ouvindo os desaforos, os desabafos, né? E as cobranças, mas que é o nosso papel e nós estamos aqui para isso. E dando o Juninho falar do polo industrial, é essa situação, vereador. Alguns deputados, alguns candidatos a senadores, né? Porque a gente sabe disso, que a prefeitura não tem condições, não tem caixa para fazer a obra toda do polo industrial, que é de suma importância para o nosso município. E aí vem, na época, foi Rose de Freitas que fez essa promessa, mas promessa de perdedor, infelizmente, vai por água abaixo. E é isso que eu vi nesse projeto aí, que foi o próprio Polo que conseguiu fazer o projeto. Infelizmente, o perdedor, ele só lembra naquele momento, e daí a pouco, daqui 2 anos, pode ter certeza, vão estar aqui alguns desses, alguns não, alguns ajudam muito, dependemos desses, mas alguns vêm aqui e é o que mais vai dar tapinha nas costas, é o que mais vai prometer e é o que menos novamente vai cumprir. E é isso que nós temos que estar atentos. Ajudar os deputados que estão conosco, que estão aqui à disposição do município, que sempre passam por aqui, que estão perto da gente, porque aqueles que vêm de longe, de tapinha nas costas, é só essa promessa aí, né? Dinheirinho de 100 mil, 200 mil, essas emendinhas aí vêm. Agora, projeto igual aquele de milhões, pode ter certeza que não vai, infelizmente, tem a dificuldade de se colocar no município, e quem perde é os empresários, e o município fica aí em situação, né? Que infelizmente, mas esperamos que em breve sobra do próprio município para ir tomando as providências naquele polo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Glauber.
Boa noite a todos. Só complementando as palavras do vereador Mário e do vereador Júnior sobre o polo industrial, eu acho que a questão, Mário, pelo menos um reconhecimento da parte do executivo, pelo menos para dar uma cascalhada naquela estrada, né? Porque está fazendo uma vergonha aquilo dali, entendeu? É o polo industrial onde gera imposto para o município, gera renda para o município. Então, eu acho que o prefeito tinha que olhar com mais carinho aquilo dali para ver se consegue, pelo menos, já que não tem dinheiro, mas pelo menos dar uma... jogar um cascalho, tem aquele produto lá no viveiro, entendeu? Resto de asfalto ali, que a Eco sempre tem. Então, para colocar um pouquinho ali, pelo menos para dar uma... para poder atender eles enquanto que sai esse tal projeto que nunca sai. E outra questão, me chamou a atenção, o vereador Júnior disse que quando ele vai pedir máquinas, as máquinas estão para o interior. Engraçado, porque eu fui pedir a máquina para o interior, ele falou comigo, secretário, que tem que ficar à disposição da obra aqui do centro. Então, a gente tem que começar a fiscalizar isso daí, porque está muito estranho. Entendeu? A gente tem que botar esse povo para trabalhar e não ficar ali só pegando dinheiro, não, é trabalhar, entendeu? E outra coisa, um produtor pediu um caminhão e um trator porque ele estava com as vacas morrendo de fome para buscar uma silagem. E isso daí é direito, tem esse documento aí. Isso há 4 meses atrás ele fez o pedido. Quando foi a semana passada, a menina da secretaria ligou para ver se ele estava precisando... aonde que era para buscar a silagem. Então, isso daí é uma falta de respeito com o produtor, porque 4 meses as vacas dele não iam aguentar sem comida, não. Então, acho que a gente tem que começar a fiscalizar isso daí, porque está fazendo vergonha. Obrigado.
Quero, neste momento, aproveitar e agradecer a esposa do vereador Renan, nosso amigo Laércio Campostrini, José Geraldo, do Conselho da Saúde, a mãe do vereador Cacá, GB Produções, aqui presente. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária no dia 3/12/2019, na terça-feira, às 18 horas. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.